Boa tarde. Antes de mais, agradecer a vossa presença e saudar a vossa presença aqui. É sempre útil ouvir uma associação que é uma associação de pessoas com deficiência, que eu valorizo bastante em relação às associações para pessoas com deficiência. Pronto, eu estou de acordo com a vossa posição, quer dizer, acho que estes três projetos devem ser fundidos e sair um projeto único, embora, quer dizer, o projeto do Bloco tenha a especificidade de aumentar tempo de assistência, vá lá, à família, que nós achamos que é fundamental, quer dizer, aquilo que eu penso que seja das questões que é necessário corrigir é exatamente, quer dizer, intensificar na ação deste Governo é exatamente o apoio às famílias que têm crianças ou jovens com deficiência. Nós o que vemos é que, passado quase 2 anos desta legislatura, as famílias pouco ganharam com esta nova configuração governamental. Houve aumentos de algumas prestações, quanto a mim, insuficientes. Houve aumento das deduções à coleta para quem tem um familiar com deficiência, mas, quer dizer, são medidas que vão ajudar quem tem coleta. No fundo, as pessoas mais pobres, as famílias mais pobres, pouco tiveram, e pensamos que são medidas como esta, de aumentar a disponibilidade que as pessoas... E isto também é insuficiente, porque diz respeito a pessoas que estão empregadas, mas achamos que são necessárias muitas medidas de apoio à família que não estão ainda a ser implementadas. Por isso, eu também deixava aqui um desafio, era que se podiam indicar outras medidas que acham que sejam necessárias implementar de apoio às famílias, porque me parece que é o setor em que este Governo mais tem falhado, porque, quer dizer, nós temos questões positivas como a nova prestação social para a inclusão, temos a vida independente, quer dizer, mas, por exemplo, na prestação social para a inclusão, os apoios para menores de 18 anos só virão em 2019, de maneira que pensamos que é de antecipar estas questões, porque não me parece justo que o Estado continue a delegar das famílias as suas responsabilidades.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava então a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria, desde já, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, de cumprimentar os representantes da APD, de agradecer também a vossa disponibilidade para cá estar hoje. Naturalmente que esta audição é solicitada no âmbito destes projetos de lei que nós aqui falamos. O PCP tem um projeto de lei que cria a licença específica de prematuridade. Aliás, é inexistente em Portugal a existência de uma licença específica de prematuridade, uma licença específica de maternidade em casos de prematuridade ou de internamento hospitalar até dos recém-nascidos, o que faz com que as mulheres que têm os filhos prematuros ou internados logo após o nascimento tenham essencialmente uma licença de maternidade como se de uma gravidez normal ou de um parto normal se tratasse. E nós entendemos que naturalmente importa corrigir isso, até porque há estudos que comprovam que a presença da mãe também naqueles momentos posteriores ao parto pode até ajudar a minimizar sequelas que possam advir da prematuridade da criança. E o que nós fazemos aqui no fundo com este projeto de lei é criar uma licença específica de prematuridade ou de internamento hospitalar de recém-nascido, adicional à licença que existe de paternidade ou de maternidade, garantindo naturalmente o seu pagamento a 100%. Entendemos que isto é da mais inteira justiça, estamos contentes por podermos estar a discutir este projeto de lei na especialidade, porque significa que ele foi aprovado e que tem naturalmente pernas para andar, mas sabemos também que isto é uma resposta específica a uma realidade muito direcionada que existe, que precisa de um conjunto de outras respostas também em que falha um conjunto de apoios sociais, designadamente no que se refere às questões até da alimentação de crianças prematuras. Gostaríamos também de ouvir de alguma forma a vossa reflexão sobre isso e conhecimento que tenham sobre situações que vos tenham chegado, designadamente digamos, da diminuição, de um ponto de vista das sequelas, que o acompanhamento de crianças prematuras e uma alimentação mais direcionada também possa ter. E gostaria também de aproveitar este momento, já o fizemos quando ouvimos a anterior entidade, que foi a Associação dos Docentes das Forças Armadas, também a propósito deste projeto de lei. Naturalmente que este é um momento para refletir e discutir estes projetos de lei, mas pode ser também um momento para colocarmos outras preocupações e outras questões em cima da mesa no que se refere ao apoio às pessoas com deficiência. Estes projetos resultaram de uma, foram discutidos num conjunto de outros projetos que existiam de apoio às pessoas com deficiência, designadamente também projetos de resolução, em que o PCP também propôs, por exemplo, que fossem tomadas medidas no sentido da gratuitidade do atestado multiusos, em que propusemos que fossem tomadas medidas no que se refere à formação profissional das pessoas com deficiência, em projetos de resolução, em que alguns foram aprovados, outros não tiveram, infelizmente, essa aprovação, mas penso que é importante também podermos utilizar este momento para que possam ser colocadas outras questões e outras matérias sobre as quais a Assembleia da República também possa refletir e os grupos parlamentares intervirem em conformidade. Nós, naturalmente, vamos tendo conhecimento daquelas que são as reivindicações e as propostas da APD, porque temos audiências que vocês pedem, naturalmente, a todos os grupos parlamentares e vamos conhecendo, mas também acho que todos os momentos são válidos para que as preocupações sejam colocadas em cima da mesa. Muito obrigada.
Muito obrigado. Então passaria eu a usar a palavra, não na qualidade de coordenador, mas de representante do Grupo Parlamentar do CDS-PP, agradecendo a oportunidade aqui das posições que foram veiculadas em nome da Associação Portuguesa dos Deficientes, e gostaria de dizer que foram, no fundo, houve aqui duas posições, uma que diz respeito aos três diplomas relativos às licenças parentais, seja para pessoas com doença rara ou deficiência, seja para a prematuridade, e depois a questão relativamente ao regime excepcional de indexação relativamente às prestações sociais deficientes das Forças Armadas. Eu começaria por este último ponto, no fundo reiterando aqui a questão que foi levantada pela minha colega do Partido Socialista e, no fundo, dizendo o seguinte: eu percebi da Associação que a Associação defende que aquilo que é proposto para o regime excepcional para os deficientes das Forças Armadas é aquilo que deveria ser abrangido para todas as pessoas com deficiência. E isso creio que nos pode retirar aqui do foco, que o que se pretendia era precisamente concretizar algo que está previsto na lei, que é a possibilidade da indexação dos apoios sociais poder ter uma diferenciação e, no fundo, discriminação positiva. Independentemente dos valores que nós estamos a reclamar para as pessoas com deficiência, e essa é uma matéria que também está em discussão, com a questão da prestação única na deficiência, e no fundo estamos também nesse âmbito em discussão pública, mas aqui a questão que eu creio que deveria ser focada, e a mim interessava-me também perceber qual é a posição da Associação Portuguesa de Deficientes, é perceber se opõe à possibilidade, independentemente dos valores que estamos a falar, se opõe à possibilidade de haver uma diferenciação positiva em determinadas situações ou não, se essa é uma matéria que em termos, pelo menos, abstratos pode ser considerada. Da parte do CDS-PP, nós entendemos que, e no fundo foi isso que teve subjacente a esta proposta, nós entendemos que realmente, no caso das pessoas que são abrangidas por esta proposta de lei, estão aqui em questão situações que merecem uma diferenciação positiva e nós assumimos-la, e portanto é isso que nós queremos protagonizar, independentemente depois de poder ser através de um modelo de referência da remuneração mínima garantida ou outra, estamos abertos a isso, mas no fundo aqui o que está subjacente é a questão da diferenciação positiva, da discriminação positiva, precisamente pelas razões que foram aqui referidas, estarmos a falar de pessoas cuja deficiência decorre de uma disponibilidade para um serviço da nação e que, naturalmente, entendemos nós, enquanto país, deveremos um reconhecimento específico e diferenciado. Em relação às questões que levantaram sobre a possibilidade de haver uma harmonização entre todos os diplomas, nós queremos saudar esse posicionamento, deixar bem claro que o CDS apresentou estas propostas, as propostas que apresentou, duas das quais estão aqui em discussão, no âmbito de um pacote extenso, creio, como sabem, foi apresentado na Assembleia visando políticas para pessoas com deficiência. Nós procuramos fazê-lo de uma forma que não tenha uma preocupação de vaidade partidária, digamos assim. O que nós queremos realmente é pôr à discussão um conjunto de propostas que nós entendemos que, tendo em conta a importância e a circunstância em que as pessoas que são visadas nestes diplomas representam, possam ser objeto de entendimentos extrapartidários e termos a capacidade, nós também, enquanto deputados, pôr essas situações destas pessoas à frente daquilo que é a posição de cada partido. E isso foi manifesto, foi nós fazemos uma avaliação positiva desse nosso esforço, apresentamos um extenso conjunto de propostas e grande parte deles mereceu aprovação e com variações em termos dos apoios e dos encontros dos partidos que se disponibilizaram a viabilizar ou a aprovar mesmo as nossas propostas. E aqui, neste caso, nós estamos diante de algumas propostas com as quais nós não temos dificuldade nenhuma em associar-nos, e posso dizer que é o caso do projeto de lei 462 apresentado pelo Partido Comunista, e que, de resto, nós encontramos também numa proposta anterior que tínhamos feito na Assembleia da República a propósito do pacote sobre a família e que tem a ver com a proteção específica às situações de prematuridade. Nós revemos inteiramente nessa preocupação, já tínhamos uma proposta nesse sentido e, portanto, não temos dificuldade nenhuma, pelo contrário, temos muito interesse e muita vontade em aprová-lo. Já relativamente a algumas propostas do Bloco de Esquerda, merecem, da nossa parte, alguma ponderação, não pelo mérito ou pela bondade que lhes está subjacente, mas por entendermos que elas têm um impacto grande que merece algum cálculo e eu não estou em condições de avaliar, nomeadamente no que se refere à licença por um período de um ano, prorrogável até 6, para assistência de filho com deficiência, e também às questões que têm a ver com a redução das horas do horário, das horas do período normal de trabalho. Propostas são, evidentemente, nós entendemos a importância que elas têm e conhecemos a importância que têm para muitas famílias que seriam abrangidas por esta situação. Apesar de tudo, creio que seria mais fácil nós, antes de querermos avançar para o Código de Trabalho, introduzindo e impondo estas alterações às empresas, poderíamos nós, talvez, na função pública, ser o Estado primeiro a avançar com medidas desta natureza e depois então poder ter a pretensão de as impor às restantes entidades. Seja como for, independentemente disso, eu não estou já a manifestar uma posição do CDS sobre isso, peço desculpa, já, eu como coordenador devia-me já estar a calar e vou calar de imediato, mas só dizer que nós achamos importante esse esforço que aqui apelaram para que haja um encontro de posições e estamos disponíveis para trabalhar sobre isso. Muito obrigado. Dava-lhes então a palavra agora como coordenador, têm 15 minutos também para fazerem os comentários que entenderem oportunos a propósito das intervenções. Muito obrigado.
Tá, muito obrigado pelas vossas perguntas. Para responder às vossas perguntas, passava a palavra aqui à doutora Carla, que é a pessoa que está mais por dentro do assunto, e para ter uma resposta mais objetiva e concreta, eu passaria a palavra à Carla. À Marta, peço desculpa.
Em relação à primeira questão, que foi o projeto de lei número 456, aquilo que KPD e já por vários anos se anda a deparar com esta questão é que o valor da retribuição mínima mensal terá que ser fixada. Neste momento são os 557 euros. O que acontece é que, para os cálculos dos valores, temos da Segurança Social, normalmente faz-se os valores, os cálculos, através do IAS, e como aqui este cálculo é indexante à retribuição mínima mensal, aquilo que nós pretendemos é que seja feito para todos nessa mesma medida, não tendo esta diferenciação que existe em termos da deficiência, não é? Não é isso que nós estamos a falar. Estamos a falar mesmo é do valor das prestações sociais, em termos da segurança social, normalmente são feitas com base no IAS, e que nós queremos que sejam feitas é com base nesta remuneração mínima mensal, que é como está proposto aqui nesta lei. O que nós não achamos mal, claro que não, mas que deverá ser feita para todos e não somente para os deficientes das Forças Armadas. Em relação à outra questão, espero fazer aqui um resumo das várias propostas. Aquilo que foi feito é que realmente no Decreto-Lei número 91 de 2009 não estava incluída no artigo 7º, não estava incluída a linha J, que fala sobre o subsídio por prematuridade ou por internamento hospitalar de recém-nascido, não é? A proposta do PCP, e realmente existem vários conjuntos nestes vários projetos que podem ser criados num documento único, tal e qual como esta linha, a majoração dos 60 dias da licença parental inicial para os filhos com deficiência ou com doença rara, o prolongamento até aos 6 anos, que antigamente era apenas até aos 4 anos e que neste momento foi prolongado até aos 6 anos, o direito da licença para assistência a filhos com deficiência ou doença crónica e o prolongamento até aos 3 anos de redução das 5 horas semanais, que na altura não era este, era muito menos. Em termos da proposta do CDS-PP, que majora em 60 dias a licença parental inicial no caso do filho com deficiência ou doença rara e que o montante do subsídio é igual a 100%, ou seja, este conjunto de propostas podem realmente ser simplificadas num próprio documento. Era basicamente isso que nós estávamos a referir. Em relação a novas propostas ou novos, aquilo que nós nos deparamos mais na APD é realmente a parte, e acho que a minha colega Carla também pode concordar um bocadinho comigo nesse sentido, é nós temos muitos contactos de pessoas com deficiência que não conseguem aceder ao mercado de trabalho. É muito difícil. Existem sim, como estava a falar, em termos de dos cursos profissionais, existem, já vão existindo vários cursos profissionais. O problema é que quando acabam os cursos profissionais não existe depois uma transição para o mercado de trabalho. E eu acho que há aqui uma falta muito grande de acompanhamento e em termos de, através de várias entidades do Estado e IFP, que não consegue dar resposta a estas situações.
Não sei se queres
acrescentar
mais alguma coisa.
Aqui. Olá, boa tarde. A nossa participação e a nossa audição para poder-vos ajudar também a elaborar da melhor forma esta proposta, que me parece muito válida, porque sempre houve um problema relativamente ao nascimento de uma criança com deficiência ou com doença rara e o acompanhamento pelos pais. Inclusivamente, muitas das vezes as mães eram obrigadas a deixar de trabalhar para poder prestar o apoio a essa criança, porque muitas das vezes as situações eram tal dependência e falta de autonomia e também, infelizmente, falta de recursos a nível da comunidade e a nível das instituições. Por isso, concordo quando é sugerido pelo Bloco de Esquerda o alargamento aos 6 anos, porque infelizmente há situações e situações, e terá que ser visto pela questão da, no fundo, das limitações e dos apoios que essa criança necessita. Resta saber se também, por exemplo, vão estar previstas outras medidas, como, por exemplo, a deputada do PSP falou sobre a alimentação para essas crianças, que é uma alimentação específica e geralmente demasiado dispendiosa. Muitos dos pais têm dificuldades. Alguns conseguem um apoio através de insuficiência económica, mas outros nem por isso. Realmente o facto de ser atribuída a remuneração base parece-nos correta, porque anteriormente os pais apenas, a mãe, principalmente as mães, recebiam apenas 65% do valor de referência e havia a obrigação de pelo menos trabalhar 6 meses para ter esse apoio, que nós chamamos o subsídio de assistência a doente crónico ou criança com deficiência. E penso que esta proposta irá acomodar precisamente essas dificuldades. Relativamente à questão colocada por o deputado Falcato Simões, nós também temos ainda algumas reservas relativamente à prestação social única, porque ainda não existe uma versão final para que nós nos possamos debruçar, e existem inúmeros sócios que já nos estão a questionar como é que vai ser, se têm direito, referindo condições específicas. Relativamente ao movimento da vida independente, também não sabemos muito bem como está a ser operacionalizado e que recursos financeiros e que formação está a ser dada para que isto seja possível. E nós, no fundo, também, vou ser sincera e se me permitem, estávamos preparados para nos pronunciarmos sobre esta matéria, mas claro que não estávamos à espera de ser confrontados com outras medidas que poderiam também, no fundo, ajudar e minimizar as condições das famílias das pessoas com deficiência. Mas fazia uma proposta e se não aceitasse, nós depois enviarmos aos deputados outras propostas que consideramos essenciais para também, de certa forma, apoiar as famílias com deficiência. Relativamente, e posso falar da minha opinião pessoal e também dos atendimentos que faço, entendo a vossa necessidade de criar uma diferenciação para os deficientes das Forças Armadas, considerando que a sua deficiência foi ao abrigo de um serviço obrigatório e não por uma opção, mas muitas das vezes os deficientes civis não entendem isso e muitas das vezes referem porque é que eles têm esse apoio e nós não temos, e poderá talvez de certa forma criar um pouco esta questão de diferenciação que nem todas as pessoas têm a sensibilidade de entender. Nós obviamente que nós entendemos essa posição, mas as outras pessoas podem não entender, e se queremos criar uma medida única, seria útil que fosse para todos, sem qualquer diferenciação. E quanto a alargar no Código de Trabalho, penso que sim, começar talvez pela função pública ou simultaneamente publicar tanto para o setor privado como para o setor público, porque por vezes também existe alguma diferenciação em termos de legislação para pais com crianças com deficiência. E isso sim, devia haver uma uniformização em questões de tratamento do trabalho relativamente aos pais ou mesmo ao trabalhador com a deficiência.
Então, muito obrigado. dou por concluída esta audição, agradecendo, renovando os agradecimentos em nome de todos à Associação Portuguesa de Deficientes e dizendo que naturalmente estamos disponíveis para depois receber quaisquer comentários sobre outras matérias. Temos todo um interesse e continuamos a acompanhar estes assuntos, sendo que hoje naturalmente o objeto era aquele que foi indicado a propósito da marcação desta audição. Mais uma vez...
Muito simples. Só para explicar que quando propomos o aumento dos 4 para os 6 anos, tem a ver com a entrada na escolaridade obrigatória, que em princípio haverá outros apoios, deveriam haver outros apoios que estariam integrados na escolaridade obrigatória, de maneira que nós propomos o aumento dos 4 para os 6, tendo por base essa justificação.
Bem, e com isto termino e agradeço em nome de todos mais uma vez à Associação Portuguesa de Deficientes. Muito obrigado.